Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
O Supremo Tribunal Federal já iniciou o julgamento virtual da ação protocolada pelo Partido Solidariedade, que tem à frente o deputado estadual Otelino Neto, questionando a reeleição da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, do PSB. O partido moveu a ação contra o critério de desempate por idade, que acabou garantindo a declaração de vitória da deputada após um empate de 21 a 21 com o deputado Otelino. No início da semana, a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, liberou seu voto pela legalidade da eleição de Iracema em total conformidade com a Constituição. Após isso, o julgamento foi antecipado e agora vai desta sexta, dia 14, até o próximo dia 21. Segundo o sistema de acompanhamento dos processos do STF, além do voto da relatora, já foram enviadas 4 sustentações orais, do advogado do próprio Solidariedade, além de representantes do MDB, PDT e PSB. Ainda falando da Assembleia Legislativa do Maranhão, os esforços para a reestruturação das estradas da Baixada e aprovação de um programa de inclusão de pessoas com TEA nas empresas do Estado foram alguns dos destaques da sessão plenária dessa quinta-feira. Quem conta pra gente o que mais foi destaque na casa é a repórter Milena Dutra, da Agência Assembleia.
O deputado Júlio Mendonça, ele foi o primeiro a se pronunciar, destacando os problemas da ponte sobre o Igarapé do Engenho, próximo ao município de Viana. O deputado Fernando Braide, ele registrou a instalação da Comissão de Administração Pública da Alema, que terá como presidente o deputado Ricardo Arruda e como vice o deputado estadual Florêncio Neto. O deputado Dr. Iglésio, em seu pronunciamento, ele saiu em defesa do governador Carlos Brandão, falando sobre o posicionamento do governo do estado, as ações do governo do estado no que diz respeito à situação da MA-014, que passa por problemas. O deputado destacou o empenho do governo no sentido de trazer melhorias para esta ponte, que é tão importante para a questão da trafegabilidade ali na região da Baixada Maranhense, próximo ao município de Viana. Na ordem do dia, os deputados, eles aprovaram um projeto de lei do deputado Cláudio Cunha, que institui o Programa Estadual de Atenção e Inclusão da Pessoa com Autismo em Empresas Maranhenses. Também foi aprovado um projeto do deputado Davi Brandão, que denomina de João Ivo Vale o Centro de Hemodiálise do município de Barreirinhas. Hoje também nós tivemos, depois da sessão plenária ordinária, a sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Rim, uma sessão proposta pela deputada Andréa Rezende, que aconteceu aqui no plenário na Gibiaica.
Agora com notícias de Brasília, porque o Supremo marca a data do julgamento das denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Da capital federal, quem fala é o nosso correspondente Paulo Otarã.
Está na agenda do dia 25 de março o julgamento na primeira turma do STF da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aceita e torna réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados por tentativa de golpe. Como presidente da primeira turma, o ministro Ricardo Zanin decide a pauta dos julgamentos. E a partir do julgamento da denúncia, a primeira turma pode abrir ou não ação penal contra Bolsonaro e os demais denunciados com ele. Estão marcadas 3 sessões da turma para analisar a denúncia. 2 delas já no dia 25, sendo uma pela manhã e outra na parte da tarde. Bolsonaro nega a tentativa de golpe e criticou o andamento da denúncia na corte, dizendo parecer que o devido processo legal, abre aspas, no STF, funciona na velocidade da luz. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, foi além.
A justiça não só tem os seus prazos legais, tem o seu tempo de maturação, inclusive, de estudo, tanto por parte de um lado ou de outro, que litigam numa causa, eu sou advogado de contencioso, sei bem disso, e tem um prazo que a gente gostaria que fosse um prazo mínimo, mas infelizmente os prazos de tramitação dos processos na justiça para o cidadão comum são bem morosos. Há causas há mais de 10 anos, por exemplo, que estão paradas no próprio STF.
O advogado criminalista Auri Lopes Júnior, da PUC Rio Grande do Sul, disse que, tecnicamente, o roteiro está perfeito.
Agora, nesse momento, a discussão é: essa denúncia se sustenta para ser recebida ou não? Me parece que existe elementos, sim, suficientes e denúncias sendo recebidas com muito menos prova até do que aquilo que aqui está.
Além de Bolsonaro, o grupo de denunciados é composto pelos ex-ministros Augusto Heleno do GSI, Braga Neto da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Anderson Torres, da Justiça. Também estão no grupo o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o deputado federal Alexandre Ramagem, que à época era diretor da BIM, Agência Brasileira de Inteligência. Brasília, Paulo Otarã.
No próximo bloco, campanha alerta para a necessidade de ter um sono de qualidade.
Estamos apresentando Jornal Central.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.